tempo para dar início a mais um relatório de jogo, para fazer uma análise deste Farense-Benfica, como sempre com a ajuda do treinador Carlos Albertinis. Antes de mais, boa noite, Carlos, bem-vindo.
Olá, boa noite.
Mais um deslize, o Benfica aqui a empatar no Algarve, frente ao Farense, fica assim a 15 pontos do Sporting, que para já se mantém líder do campeonato, com uma vantagem bastante grande. Este é o terceiro empate consecutivo dos encarnados. Foi um jogo com vários lances para as equipas, mas mesmo assim o marcador acaba por ficar a zeros. Carlos, que análise é que podemos fazer desta partida? Foi de facto um jogo equilibrado?
Não diria que foi totalmente equilibrado, mas diria que o Farense teve uma boa resposta à maior capacidade competitiva do Benfica e ao maior poderio, naturalmente, com jogadores de outra qualidade e com um plantel bem recheado de valores. Mas parece-me que o Farense respondeu muito bem e não foi, digamos, uma equipa que estivesse remetida ao processo defensivo. Por isso, tentou sempre responder e de uma forma assertiva, nem sempre conseguiu, naturalmente, mas foi uma primeira parte muito competitiva, em que o Benfica teve mais probabilidades de gol. Logo aos 8 minutos, o Darwin teve um bom remate de meia distância, o Everton teve outra de meia distância. O Darwin teve duas ou três situações que poderia eventualmente ter dado golo, o próprio Seferovic, mas o Farense respondeu e o Pedro Henrique aos 13 minutos teve uma excelente oportunidade que o Elton defendeu. O golo teve duas possibilidades e houve um golo do Farense que foi anulado por fora de jogo, mas que pela televisão não consegui perceber o que é que se passou concretamente. Mas o que é facto é que na primeira parte, resumindo, o Benfica teve mais possibilidades de gol, teve mais bola, é verdade, mas o Farense foi sempre respondendo com qualidade e nunca deixou de ter essa postura no jogo, mesmo depois na segunda parte, que o Benfica teve menos oportunidades, mas teve uma excelente pelo Rafa, mas superiormente defendida pelo Defendi, e o Pizzi teve uma de meia distância, depois naturalmente ter entrado, e o Seferovic teve outra eventual possibilidade. Mas foram eventuais possibilidades, porque uma das questões é que os avançados do Benfica conseguiram remates enquadrados com a baliza, 3 ou 4 no máximo. E essa é a grande verdade. Por isso, as hipotéticas oportunidades foram sempre ao lado ou uma hipotética oportunidade de gol. E o Farense foi sempre respondendo. Teve uma chance pelo Madi que não conseguiu soltar a bola no tempo certo. O gol respondeu também já aos 77. E aos 80 houve outra situação de perigo pelo Farense, mas resumindo e concluindo, o Benfica tentou de facto ser mais assertivo, mas no último terço do campo falhou rotundamente, e o Farense foi uma equipa muito competitiva, que respondeu sempre de uma forma muito positiva à maior capacidade do Benfica.
Temos aqui um resultado que fica certamente aquém do esperado pelo treinador Jorge Jesus. É o terceiro empate consecutivo dos encarnados, que tem somado pouco mais de uma dezena de vitórias, de empates também nas últimas jornadas. O que é que pode explicar este trajeto do Benfica? Jorge Jesus tem apontado não só a pandemia e a forma como afetou também a equipa técnica do Benfica e a arbitragem como razões. Esta justificação faz sentido para explicar estes resultados dos encarnados?
É tanto resultado negativo. Eu diria, acrescentava mais, que o Benfica não ganha fora desde 20 de dezembro, salvo erro. E isso diz alguma coisa. Uma equipa que no início da época prometeu muito, muitas aquisições e com nomes sonantes, mas tem falhado rotundamente. A verdade é essa, porque não vale a pena enjeitarmos para para a arbitragem ou para seja quem for, se calhar o melhor é refletir e olhar para dentro e perceber melhor o que é que se tem passado, porque algo não tem corrido bem. Não é normal o Benfica, com a equipa que tem, estar a 15 pontos do primeiro classificado, do Sporting, e perder tantos pontos sucessivamente, não é? Por isso, às vezes é importante olharmos para dentro e percebermos concretamente as questões, do que dispararmos em várias direções para desculpar o insucesso, não é?
Portanto, falta estratégia, o que é que pode aqui faltar?
É evidente que, às vezes, quando o desporto é uma coisa inacreditável, muitas vezes. A dinâmica de vitória realmente leva a que os jogadores, o staff e toda a gente acredite na possibilidade de ganhar. Quando as coisas começam a correr mal, obviamente todos desconfiam uns dos outros. E desconfiam entre aspas, não é? Porque as coisas não saem, há sempre qualquer coisa que acontece e o inêxito está sempre mais perto. Mas parece-me que há que perceber, desde o início, desde as contratações, a toda uma estratégia que foi montada para esta época, o que é que falhou. E isso é o mais importante, a reflexão interna, parece-me, porque também não se pode dar só para os jogadores ou só para o treinador a responsabilidade de tudo, não é? Há sempre outros fatores que são importantes considerar.
Por outro lado, o Farense apresenta-se aqui, de certa forma, revitalizado, depois de uma vitória frente ao Nacional, também com um novo treinador, ainda assim na cauda da tabela classificativa. Que análise é que podemos fazer também deste Farense? Já disse há pouco que também procurou atacar nesta partida frente ao Benfica. Que análise é que podemos fazer e também qual é que pode ser o percurso do Farense nas próximas jornadas?
O Farense realmente, desde o início da época, teve algumas vicissitudes, alguns problemas e alguns foram difíceis. E claro que a equipa nem sempre conseguiu estar equilibrada, mas parece-me que o Jorge Costa deu alguma outra capacidade à equipa no aspecto, capacidade positiva do próprio jogo. Conseguiu, de facto, transmitir que os jogadores podem e conseguem ganhar e enfrentar os adversários, seja o qual for, de uma forma sempre agressiva, no bom sentido, relativamente à baliza contrária, tentar chegar ao golo. E eu parece-me que essa é a filosofia clara de Jorge Costa. O Benfica jogou sempre com dois pontas de lança, ou quase sempre, porque depois o Valdemir entrou a substituir o Darwin, que realmente fez uma exibição muito apagada. Mas manteve sempre os quatro defesas, nunca saiu, e os laterais sempre puderam, foram atacando. Dois extremos sempre muito colados à linha, e o golo dali por trás do Pedro Henrique, e a equipa esteve equilibrada no aspecto, no processo defensivo, e conseguiu ser agressiva no aspecto ofensivo e criar algumas situações de perigo para o Benfica. Por isso, parece-me que está a responder bem e que, pela tabela classificativa, parece-me que este campeonato vai durar até ao fim. No fundo, eu não diria do fundo, do meio da tabela para baixo, vai ser e está a ser muito competitiva. E o Farense vai discutir, com toda a certeza, até ao fim, a possibilidade de ficar na primeira divisão, pelo aquilo que mostrou hoje e que tenho mostrado nos últimos jogos.
Também competitiva na primeira parte da tabela, até porque temos aqui todas as equipas com poucos pontos entre elas. Olhando só mais uma vez para o Benfica, antes também de fazermos a análise do melhor e do pior em jogo, que Benfica é que se desloca ou que defronta o Arsenal na próxima quinta-feira em mais uma competição europeia? É um Benfica pouco motivado neste caso, depois desta sequência de resultados muito aquém do esperado?
Eu diria que pouco motivado não podem estar, não é? Têm que estar motivados. Agora, confiantes, provavelmente não estão muito, isso. Acredito que não estão muito confiantes. Mas motivados têm que estar, porque é uma competição europeia, porque também em termos de prestígio e em termos económicos é sempre importante seguir em frente. No entanto, o resultado da primeira mão não foi positivo. Mas está tudo em aberto e eu acho que o Benfica tem que lutar claramente e não é uma questão de salvar ou não salvar a época, mas tem que lutar claramente para poder passar o Arsenal, que também não está numa fase muito positiva, mas que de alguma maneira teve uma boa primeiro jogo com o Benfica, de facto.
Carlos, olhando então para o melhor e para o pior deste Farense-Benfica, o que é que destaca de positivo nesta partida?
Eu dividi um pouco entre o Farense, porque discutiu o jogo e que foi competitivo, e o Ryan Gold, porque fez uma boa exibição. Não houve ninguém que se destacasse assim muito, parece-me, em termos individuais, mas o Ryan Gold, pelo aquilo que trabalhou, pelo aquilo que conseguiu e pela capacidade que teve em organizar o processo ofensivo e colaborando sempre no processo defensivo, acho que merece uma referência especial. Por isso, o Farense, coletivamente, e o Ryan Gold no aspecto individual. No menos positivo, há a incapacidade do Benfica de conseguir vencer e conseguir marcar. Tem sido a tónica de muitos dos jogos do Benfica este ano e continua essa incapacidade. Hoje teve mais alguma dinâmica, mas o que é facto é que não conseguiu mais uma vez marcar.
Fica então a análise deste Farense-Benfica, 0-0 no marcador, o Benfica a alargar a vantagem de 15 pontos em relação ao Sporting, que continua na liderança. Muito obrigado, Carlos. Voltamos então amanhã para fazer a análise de mais uma partida, neste caso do Porto, que vai até à Madeira para defrontar, para tentar também garantir este segundo lugar, que para já foi provisoriamente roubado pelo Sporting de Braga. Amanhã então é tempo para mais um relatório de jogo, como sempre, com a ajuda do treinador Carlos Alberto Diniz.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.